Que bom, crente, que você está aqui. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos de 1 a 4. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque é mais um domingo que nós nos encontramos, é mais um domingo que nós valorizamos estar juntos, é mais um domingo que temos a expectativa de que o nosso encontro seja em torno do Senhor. E porque o Senhor está presente conosco, nós temos uma grande expectativa que esse encontro produza transformação em cada um de nós. Estamos aqui, ou que estão ligados conosco agora ou em outro momento. Que o teu Espírito possa alcançar a todos e todas, de forma que um jeito novo de viver venha se instalar em nós. Em nome de Jesus. Atos capítulo 4, verso de 1 a 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram perto de 5 mil pessoas. Que mensagem poderosa foi essa? Foi essa? A ponto de ter esse número tão grande de pessoas que foram convencidas pelo Espírito em se tornarem discípulos de Jesus. Pensando nisso, eu trago essa mensagem sobre uma pergunta. Qual é a principal mensagem do Evangelho? O que que nós devemos pregar na certeza de que isso pode produzir frutos na vida de quem ouve? O contexto desse texto que nós lemos é o seguinte: os discípulos, Pedro e João, foram ao templo e lá encontraram um mendigo, um aleijado. E ele estava ali pedindo esmolas. E é interessante que Pedro e João estavam ali, e eles, quando viram ele chegando, se aproximam para pedir alguma coisa. Eles queriam ganhar um trocado. E é interessante que Pedro, no capítulo 3, no verso 4, Pedro olha bem para eles, e diz assim: olhe para nós. Era como se Pedro tivesse uma convicção de que ao olharem para ele, eles tinham uma percepção de não ser apenas Pedro ali. Olhe para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta. E aquele homem levantou imediatamente. Eu gosto dos milagres da Bíblia, porque eles são muito diferentes dos milagres de hoje. O milagre de hoje, o cara chega com a mão torta, sai meio torta, e diz que vai curando. Eu não sou muito crente nesse milagre. Milagre para mim é aquele que acontece. O cara não tem perna, saiu com perna, o cara não anda, saiu andando. Isso é milagre. Esse negócio que amanhã vai acontecer, estou fora. Esse homem aqui era um paralítico, e ele imediatamente ele se levanta e fica curado. E aí criou-se um tumulto muito grande, a ponto de que eles olhavam para Pedro como se Pedro e João fossem quem tivesse feito aquele milagre. Estavam prontos a adorá-lo, prontos a adorá-lo. E Pedro diz assim no verso 12, eles estavam surpresos e diz assim: vocês estão surpresos, Realita, por que que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar pelo nosso próprio poder e piedade? Como eu gostaria que os milagreiros de hoje pudessem dizer assim: não sou eu quem faz, é Jesus. Como eles fizeram, disseram: não fomos nós, foi o nome de Jesus. Verso 16: pela fé no nome de Jesus, o nome de curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. As pessoas estavam prontas para adorar Pedro. Ele disse: não, não fomos nós, foi Jesus Cristo. Aí eu volto: que mensagem ele pregou? Qual foram os 3 pontos que ele usou? Ou os 4 pontos que ele usou? Que metodologia ele usou para pregar o evangelho de tal forma que isso foi tão, tão forte, a ponto de 5.000 homens se converterem a Jesus Cristo? 5.000 homens. Que mensagem é essa? Hoje nós diríamos: os milagres atestam que Deus está presente. A pergunta é: milagres atestam que Deus está presente? Pode ser que sim e pode ser que não. Nem sempre, quando há milagres, é Deus que faz. Nem sempre. É só você visitar as religiões de todas as ordens, você vai encontrar milagres feitos e que Deus não está presente. Mas tem. Mas tem milagre. Milagre, ele tem um ponto, ainda que seja um milagre que foi operado sobrenaturalmente, ele tem um problema sério, o milagre. Sabe por que é? É porque o milagre faz com que os olhos se dirijam para o milagreiro, para o homem, para a pessoa. Toda vez que há um milagre numa reunião, todo mundo olha para aquele homem. E se ele por acaso faz alguma oração e acontece algum milagre, e todo mundo vê, se ele disser assim: quem quer, vamos orar para quem, para você receber o milagre, todos vão querer a oração daquele homem, porque acredita que ele fez o milagre. O milagre, querido, ele faz com que o milagreiro fique em evidência. Então, a principal mensagem do evangelho, ao meu ver, ela não é um milagre. A cura daquele paralítico foi o bastante para tentar fazer de Pedro e João os homens do sobrenatural, mas eles sabiam que não foi ele. Eles sabiam que foi Jesus. E eles foram de uma forma muito direta: não fomos nós, foi Jesus Cristo. A verdade é que apenas e tão somente a cura desse homem foi possível por causa de um homem que ressuscitou, chamado Jesus Cristo. Ou seja, o milagre foi apenas a demonstração da verdade da ressurreição. Então, a principal mensagem do evangelho é a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Jesus não ressuscitou, pode haver milagres, pode haver curas, pode haver prosperidade, pode haver qualquer coisa, mas ainda estamos sem Deus. Ainda estamos perdidos. Se Jesus morreu e não levantou vivo, então tudo que nós fazemos aqui é inútil. É como Paulo diz: a nossa fé é vã. Podemos pregar doutrinas, podemos pregar metodologias, podemos pregar todo tipo de provisão financeira, teologia da prosperidade, e tudo isso pode acontecer. As doutrinas podem dar um ar diferente para a igreja, a metodologia pode trazer uma multidão de pessoas, o ensino da prosperidade pode dar muito dinheiro, mas se não houver a ressurreição, ainda estamos sem Deus. Infelizmente, as pessoas se contentam com a periferia e não com o âmago da coisa. As pessoas se preocupam, eu quero o toque, eu quero sentir algo, eu quero que a minha conta bancária seja robusta, eu quero que o meu parente seja curado, eu quero que a minha mãe seja curada, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E a crença de que nós temos um Deus que morreu, mas que ressuscitou. O que perturbava aqueles homens daquela época não eram os milagres. Provavelmente, os líderes religiosos podiam dizer assim, deixa eles fazerem milagres, deixa eles fazerem milagres que não vai ter problema. Mas eles estão falando de que Jesus ressuscitou, e isso é muito sério. Ele diz assim, eles estão perturbando, porque eles estão ensinando ao povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Ou seja, eles estão dando para este povo uma força para viver, para sobreviver a todas as agruras da vida, que eles não vão ser mais amedrontados. Então, nós não podemos deixar eles pregarem sobre ressurreição. Vocês estão entendendo? O que muda a nossa vida é se Jesus está vivo. Se Jesus está morto, isso aqui não faz sentido. Deu para entender, cara? Se Jesus está morto, então você pode ser budista, espírita, qualquer coisa, porque tanto faz como tanto fez. Se Jesus está morto, você pode ser honesto, desonesto, você pode ser qualquer coisa, porque todos estamos perdidos. Se Jesus está morto, a nossa fé é vã. Você pode vir todos os domingos ao culto, dar todo mês dinheiro, mas ainda assim estão perdidos. Porque a mensagem é a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Como é que a música diz? Porque ele vive, posso crer no amanhã. O amanhã só existe se você crer na ressurreição. Senão a morte para você é um tormento, é um desespero, é o fim de todas as coisas, é o fim da existência, não faz sentido viver. Foi por isso que Salomão entrou em crise e diz, a vida é vazia, sem sentido, porque ele não sabia da ressurreição. Mas nós sabemos da ressurreição. A vida é complicada, a vida tem dores, a vida tem tristezas, a vida tem doenças, a vida tem traições, tem decepções, tem amarguras, tem coisas que nós não gostaríamos de sentir nunca. Mas o que nos levanta todo dia para viver é porque nós temos a esperança da ressurreição. Aqueles homens, primeiros cristãos, que estavam sendo ameaçados de morte todos os dias, quando eles criam na ressurreição, quando eles ganhavam essa esperança, a ameaça não fazia mais nenhum sentido. Eu até me referi outro dia aqui a um vídeo, que eu não sei se vou conseguir contar todo, né? Mas é muito interessante, de um homem que pergunta o que era fé, e ele disse, olha, o meu povo, na Nigéria, o meu povo, eles não tem nada para comer durante o dia, às vezes comem uma vez à noite, e quando chega o domingo, eles têm que andar quilômetros até o lugar de culto, até o lugar de culto. Mas eles não dizem assim, ah, é domingo, poxa, é domingo, eu tenho que ir para o culto. Eles dizem, não, ah, é domingo, nós vamos nos encontrar, é domingo. E eles saem levando, sabe o quê? Um ovo, uma galinha, um pintinho, um patinho, é o que eles têm para oferecer. E quando alguém no caminho põe uma arma na cabeça, como eles são muitas vezes atacados, e diz, nega Jesus, eles levantam os olhos para o céu e dizem, Jesus, eu estou chegando. Eu estou chegando. Porque a esperança da ressurreição. Se eles não tivessem essa esperança, não, está aqui a galinha, está aqui o ovo, está aqui o dinheiro, está aqui qualquer coisa, leva, mas me deixa vivo. Ele diz, não, Jesus, eu estou chegando. Você imagina o que é dar a umas pessoas, às pessoas uma verdade que nada, nada abala o viver deles? Nada. É uma notícia de uma doença incurável. Tem ressurreição, pode não ter milagre, pode não ter cura, mas tem ressurreição. É uma notícia de uma falência, pode não ter jeito na falência, mas tem ressurreição. Isso não muda qualquer coisa. Perdeu um filho, perdeu a mãe, perdeu o emprego, olha, pode não ter jeito, mas tem ressurreição. Então, se tem ressurreição, então nós temos tudo. Porque o que faz sentido a nossa fé é acreditar que Jesus está vivo. Buda foi um grande homem, morreu. Maomé, não posso dizer que foi grande, mas teve a sua importância, mas morreu. Aí vai vendo todos os outros, supostamente chefes de religião, morreram e todo mundo sabe onde está o seu túmulo. Mas Jesus, Jesus está vivo. Jesus não tem nem túmulo em Israel. Quem foi Israel sabe que Jesus não tem nem túmulo. Eles apresentam 3 versões de lugares, ninguém sabe onde foi. Isso é que é a verdade. Jesus está vivo. Isso é a maior verdade. Porque temos a esperança da ressurreição, nós podemos crer no amanhã. E a resposta de Pedro, quando disseram para ele assim, olha, é o seguinte, ele ficou preso, eles ficaram presos, e depois pela manhã vão lá e disseram assim para ele, olha, vocês não podem falar do nome desse Jesus, vocês não podem falar mais nada a respeito disso. Assim ordenaram que se retirasse do Sinédrio e ficaram discutindo, o que faremos com esse homem? Eu estou no verso 16, capítulo 4. Então, eles combinaram o que dizer e chamaram, no verso 18. Então, chamando novamente, ordenaram que não falasse e nem ensinasse em nome de Jesus. Porque a ressurreição te dá uma força para superar qualquer situação e qualquer problema. Está vivendo um momento difícil? É, se ele fizer, como é que é a música? Ele é Deus. E se ele não fizer? Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se o curado for, Ele é Deus. Sabe por quê? Porque ele não é atingido pelas coisas que nos atingem. Ele é Deus. Por isso que eu gosto da definição do Caio, que ele diz que Deus não existe. Deus é. Porque quem existe sou eu, quem existe é esse livro, é esse púlpito, são coisas, mas Deus é supraexistência. Quando nós colocamos a nossa confiança nesse Deus, que a morte não toca, que a morte não impede, que isso gera dentro de nós uma esperança para sobreviver. Se Deus fizer, Ele é Deus. Então Pedro diz assim, julguem, senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos homens, ou aos senhores, ou a Deus. Eu vou obedecer vocês que amanhã estão mortos. Eu vou obedecer vocês que amanhã vocês mudam de pensamento conforme a necessidade, conforme os interesses. Ou eu vou obedecer a Deus que está vivo. Ele diz, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles ouviram e eles viram. Então, quando isso se torna verdade dentro de nós, quando essa esperança da ressurreição, ela se instala em nós, podemos não saber nada, absolutamente nada de Bíblia, nada de teologia, não precisa discutir sobre nenhum grande assunto da teologia, mas ele sabe, Jesus está vivo, isso é tudo, isso é tudo. Isso é tudo que você precisa saber. Jesus está vivo. Vamos dizer juntos? Jesus está vivo. Então, nós não podemos calar diante dessa mensagem. O que nós devemos dizer às pessoas? Qual é a principal mensagem do Evangelho? Jesus está vivo. Se Jesus está vivo, ele pode conduzir a sua vida até o fim. E no final, você se encontra com Jesus vivo. Que Deus te faça compreender isso. Porque na celebração da ceia, essa celebração, que para nós, ou para alguns, parece apenas um ritual, porque nós separamos uns pedaços de pão, que são pães, eles não são transubstanciados, eles não estão sendo transformados em pedaços de Cristo, não, é apenas pão. Aqueles copinhos ali, tem um suquinho de uva, não é nem vinho, não é sangue de Jesus, é apenas vinho, é apenas suco de uva. Só que, quando você compreende que você celebra um Jesus vivo, quando você compreende que aquele Jesus foi que abriu a si mesmo como o pão da vida e que se deixou morrer e ele ressuscitou para que o seu sangue foi derramado para perdoar o nosso pecado e ele vence a morte, então isso aqui tem um significado poderoso para você. Ou seja, só tem significado quem come deste pão e bebe deste suco de uva, quem crê na ressurreição de Jesus. Se você não crê que Jesus está vivo, você pode comer. Pode comer. Comer um pedacinho de pão, que não tem gosto de nada. Tomar um vinhozinho, ou um suco de uva que não é do melhor. E só. Não vai mudar nada dentro de você. Mas se você, ao participar desta ceia, comer este pão, beber este vinho, dizendo assim, eu creio que Jesus está vivo, e ele é a ressurreição, e com ele, qualquer coisa que eu passe neste viver, eu tenho a convicção de que nada tira de mim a ressurreição que ele já me deu. A isso tem um significado poderoso para você. Poderoso. E eu disse pela manhã, e eu quero incentivar você a ouvir a mensagem de pela manhã, que eu disse que esse momento da ceia é um momento de revelação de quem é o Cristo. Se não há revelação de quem é o Cristo para você, então ela perde significado, totalmente, perde totalmente significado. E eu quero te incentivar, querido, tomar desta ceia hoje, com a convicção, ele está vivo, porque ele vive, eu creio no amanhã, eu tenho futuro. Aqueles homens, eles eram colocados nas arenas, para serem comida pelos leões. serem comidos pelos leões. Mas a história diz que Nero, que foi muito, um dos reis que muito colocou cristãos nas arenas, ele ficava irado quando os via entrando e louvando a Deus. Sabe por quê? Porque ele dizia assim: eu estou chegando, eu estou chegando. É o que Paulo disse: a minha cabeça vai ser cortada, mas a minha coroa já está preparada. Ele disse: eu vou ter uma cabeça e vai ter uma coroa. Que eles vão cortar aqui é nada, que a minha coroa já está preparada. Só diz isso quem crê na ressurreição. Você crê na ressurreição de Jesus? É isso que faz sentido. Você pode crer na doutrina da salvação, que a hermenêutica chama de soteriologia. Você pode crer na doutrina do pecado, que chama de martiriologia. Você pode crer no apocalipse, na história do futuro. Você pode crer nas profecias. Você pode crer em todos os milagres. Mas se no finalzinho dele você não conseguir crer que Jesus ressuscitou, então você está morto, ainda que vivo, porque não tem esperança. E eu quero te desafiar hoje, você crê em Jesus Cristo, crê que Ele está vivo, amém? Vamos ficar em pé. Você crê que Jesus está vivo? Quantos creem que Jesus está vivo aqui? Diz: eu creio que Jesus está vivo.